Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do quarto trimestre do exercício de 2012. Informamos que o press release do quarto trimestre e do ano de 2012 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês, e que essa audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o idioma inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas: Rudimar Dall'Onder, Gelson Luiz Rutihola e Francisco Schmidt, diretores e os principais gerentes da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por atenderem a mais uma audioconferência da Grendene para divulgar os resultados do quarto trimestre e do ano de 2012, nossa visão do momento atual do mercado e da companhia, bem como as perspectivas para o futuro. Como os senhores sabem, divulgamos ontem as informações referentes a este período após o encerramento do mercado. Como de praxe, farei então um breve comentário sobre as informações que divulgamos ontem em nosso press release, abrindo então o espaço para perguntas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. Em 2012, a Grendene distribui valor recorde de dividendos desde a abertura de capital em 2004. Houve um incremento na distribuição de dividendos de 33,7%, 293 milhões em 2012, versus 219,15 milhões em 2011. Após a abertura de capital, a Grendene já distribuiu acumuladamente 1,3 bilhão em dividendos, o que representa 4,14 por ação, reais por ação. O estatuto estabelece que o dividendo mínimo obrigatório seja computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício após a constituição das reservas previstas na lei. Com base no montante apurado em 31/12/2012, no valor de R$ 293.502.720.000, menos as antecipações trimestrais efetuadas no valor de R$ 188.250.720, a companhia pagará o saldo de dividendos ad referendo da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2012, no valor de R$ 105.250.000. A partir de 24 de abril de 2013. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias Grendene, GRND3, inscrito nos registros da companhia em 11 de abril de 2013, data de corte. Desta forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir de 12 de abril de 2013 na BMF Bovespa. Também gostaria de destacar novos investimentos e a mudança no payout de dividendos para 2013. Como já disse antes, a nossa política de dividendos publicada em fato relevante de 24 de fevereiro de 2011 prevê que o percentual de distribuição de total de dividendos, o payout, sobre o lucro líquido do exercício, será analisado anualmente pela administração, conforme a necessidade de recursos para investimentos, oportunidades de negócios ou para fazer frente a outros compromissos da companhia, podendo ser alterado se a administração da empresa entender conveniente. Em 2011 e 2012, fixamos o percentual de distribuição total de dividendos em aproximadamente 75% do lucro líquido do exercício após a constituição das reservas legais. Tendo em vista que em 2013 teremos investimentos, CAPEX, adicionais ao habitual no montante de aproximado de 60 milhões de reais para a construção de fábrica nova e 22 milhões de reais na parceria com o Philips Stark, resolvemos destinar parte dos resultados a serem gerados em 2013 para financiar esses investimentos. Dessa forma, para o exercício social de 2013, o percentual sobre o lucro líquido de exercício, após a constituição de reservas legais, que será destinado à distribuição de dividendos, será de aproximadamente 65%. Pelas razões acima e a forte demanda por nossos produtos, que continua neste início de 2013, o que, inclusive, levou à aprovação de novos investimentos, conforme divulgado acima e em nosso press release de resultados de 2012, estimamos serem os dividendos referentes ao exercício de 2013, assim calculados, superiores ao montante distribuído referente ao exercício de 2012. A administração da companhia continuará analisando anualmente o percentual de distribuição total de dividendos, payout sobre o lucro líquido do exercício, conforme a necessidade dos recursos para investimentos, oportunidades de negócio, para fazer frente a outros compromissos da companhia, podendo, novamente, alterar esse payout, se assim julgar conveniente, no ano seguinte. Adicionalmente, manteremos a nossa política de distribuição trimestral dos dividendos. Destaco ainda a liderança da Grendene nas exportações. Pelo 10º ano consecutivo, a Grendene lidera com folga as exportações brasileiras de calçados, atingindo 40% das exportações brasileiras no ano de 2012, evidenciando seu grande poder de competição nos mercados internacionais. Referente, então, ao desempenho de 2012. Ao completar 41 anos de resultados ininterruptos, asseguramos uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 23,8%, com uma robusta geração de caixa proveniente das atividades operacionais de 193,2 milhões. O lucro líquido obtido ficou acima dos 400 milhões pela primeira vez, constituindo um novo recorde da companhia, e é equivalente a R$ 1,43 por ação. Com base nesse resultado, a remuneração dos acionistas na forma de dividendo, como já disse antes, somou 293,5 milhões. Esse valor por ação representou um dividend yield de 8,4%, se considerada a cotação média ponderada em 2012, e um payout de 71,1%. Desde a abertura de capital em outubro de 2004, já retornamos aos acionistas 1,3 bilhão na forma de dividendos. No quarto trimestre de 2012, mantivemos o ritmo de crescimento da receita, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, confirmando a tendência observada ao longo de 2012. A receita bruta no mercado interno cresceu 24,4%. E expressivo 57,1% no mercado externo em relação ao quarto trimestre de 2011. É verdade que a base de comparação, o quarto trimestre de 2011, foi prejudicada pelo adiamento de exportações para a Argentina em 2011, que não se repetiu em 2012. O crescimento apresentado foi composto por uma elevação de 26,7% no volume de pares embarcados e crescimento de 3,6% nos preços médios do quarto trimestre de 2012, comparativamente ao quarto trimestre de 2011. Neste trimestre, produzimos 57,8 milhões de pares, utilizando o limite de nossa capacidade produtiva, e entregamos 64 milhões de pares. O mais significativo é que fizemos isso sem perder eficiência. Pelo contrário, melhoramos a produtividade. A comprovação dessa melhoria se verifica no incremento de todas as margens. A margem bruta superior em 130 pontos base, margem EBIT superior em 730 pontos base e margem líquida 150 pontos base maior, no quarto trimestre de 2012, sempre em relação ao quarto trimestre de 2011. Com crescimento de 30,1% na receita líquida, o EBIT cresceu de 91 milhões no quarto trimestre de 2011 para 167,8 milhões no quarto trimestre de 2012, um aumento de 82,7%. Esta performance foi obtida com o CPV por par estável em R$ 5,21 por par e um crescimento de apenas 4% nas despesas operacionais, muito inferior ao crescimento da receita líquida. Os resultados do trimestre confirmam o excelente desempenho observado em todo o ano de 2012, refletindo a boa execução operacional que a companhia vem conseguindo. No início do ano, a nossa expectativa era cautelosa. Esperávamos crescimento no mercado externo a partir da base mais baixa atingida em 2011, após mudança na política de preços, e ganho no mercado interno com a recuperação do consumo no setor, que havia diminuído fortemente no ano anterior. De fato, crescemos no mercado interno 32,1 milhões de pares e 2,8 milhões de pares no mercado externo. O lucro líquido foi maior em 40,5%, 429 milhões em 2012, contra 305,4 milhões em 2011. Como era a nossa intenção, controlamos o crescimento do caixa líquido, que ficou em 735,9 milhões, uma queda de 8,6% em relação a 2011, em função da elevação do pagamento de dividendos de 92 milhões. Nosso CAPEX foi de 63,6 milhões, em função da modernização que promovemos em nossas fábricas, como parte do esforço em elevar a produtividade e melhorar as margens. No quarto trimestre, o efeito cambial foi positivo em 25,7 milhões, sendo que a receita bruta no período 27,1%, aumentou 27,1% antes de considerar o efeito cambial e 31,2% após considerar esse efeito. Resultado combinado do aumento de 23,5% no volume de pare e 9,5% no preço médio. A variação do dólar no período foi de 14,4%. Contrariamente ao que víamos prevendo, alguns dados preliminares de pesquisa de mercado revelam que o consumo de calçados no Brasil em 2012 caiu entre 1% e 2%, o que torna nossos resultados ainda mais relevantes, com ganhos expressivos de market share em todos os trimestres. Só poderemos ter uma ideia mais precisa depois da divulgação dos números definitivos de mercado. Com a produção de 185 milhões de pares em 2012, nossas fábricas, como já disse antes, se aproximam do limite da capacidade instalada. Após as melhorias e modernizações feitas em nossas instalações produtivas, que resultaram em melhorias significativas de margem e um ajuste no portfólio de produtos, tanto no mercado interno quanto externo, que tem nos garantido crescimento robusto e consolidado das margens, decidimos retomar o projeto de ampliação da capacidade instalada. O ganho de competitividade vem acompanhado do ganho de market share, o que, aliado a um consumo em recuperação, nos permite antecipar continuidade no crescimento. A forte demanda por nossos produtos, apresentada em 2012, continua nesse início de 2013, exigindo que operemos a plena capacidade no primeiro semestre, que, conforme sabido, não é o período de maior consumo do ano. Desta forma, antecipamos que será necessária capacidade adicional para atender a demanda esperada no segundo semestre, período tradicional de maior demanda do ano. A nova fábrica será construída em nosso site, no município de Sobral, Ceará, e deverá agregar uma capacidade instalada adicional de aproximadamente 40 milhões de pares por ano. Estimamos que esse investimento, incluindo pavilhão industrial, instalações, máquinas e equipamentos, será de aproximadamente 60 milhões e estará totalmente operacional no segundo semestre de 2013, em condições de atender a demanda esperada para o final do ano. E que, quando operando a plena capacidade, irá gerar cerca de 4.500 empregos diretos. Na opinião da administração, as ações empreendidas e os resultados obtidos em 2012 foram eficazes na disciplina de custos e muito acertadas ao levar em conta a conjuntura econômica em nossas ações comerciais de curto prazo. Salvo correções pontuais, não vemos necessidade de alterar nosso modelo de negócio, adotado como estratégia para converter em realidade a missão que norteia a organização: fazer moda democrática, respondendo rapidamente às necessidades do mercado e gerando retorno atrativo para a companhia e seus parceiros. Como temos dito, acreditamos que uma medida fundamental de nosso sucesso é a geração de valor para os nossos acionistas no longo prazo. Este valor é resultado direto de nossa habilidade de ampliar e fortalecer nossas marcas e manter altos volumes de produção, pois quanto maiores os volumes e mais fortes e reconhecidas as nossas marcas, mais poderoso se torna nosso modelo de negócio. Ao nosso ver, marcas fortes estão diretamente relacionadas com maiores receitas, maior lucratividade, maior giro dos produtos e ativos e, consequentemente, maiores retornos sobre o capital investido. Por esses critérios, ficamos totalmente satisfeitos com o ano de 2012. Também acreditamos que a construção de marca que tem uma relação privilegiada com clientes é um processo longo e cumulativo. Nos últimos anos, de 2008 a 2012, entre muitos outros esforços, investimos 636 milhões em publicidade e propaganda, como forma de consolidar a construção de valor. E, nos próximos anos, vamos buscar, com ainda maior vigor, a aproximação com os clientes finais da Grandene. Nossa crença é que o entendimento das necessidades desse cliente é fator fundamental para o sucesso de nosso modelo de negócio. Nesse sentido, em 2012, a Grandene criou o Clube Melissa, conforme noticiado em fato relevante de 16 de julho de 2012, com o objetivo de desenvolver uma rede de franquias para a marca Melissa. A rede, que contava com 42 franqueadas quando foi divulgada a operação, possuía, em 31 de dezembro de 2012, 63 lojas. Os excelentes resultados obtidos confirmam nossas expectativas e reforçam nossa confiança no modelo de negócios da Grandene, o que nos estimula a fazer mais investimentos e manter a projeção de nossas metas de longo prazo para o período 2008 a 2015. Além do investimento em ampliação de capacidade, também continuaremos investindo no portfólio de marcas. A Grandene está negociando parceria com Philip Stark, conhecido designer internacional, para desenvolver produtos e criar uma marca internacional de calçados. Os investimentos previstos para essa iniciativa estão contemplados no valor que a Grandene investe anualmente em publicidade e propaganda, entre 8% e 10% da receita líquida. O objetivo é criar uma marca internacional com potencial de receita anual de 100 milhões de dólares em 4 a 5 anos. O diferencial é aliar o design de Philip Stark, de renome internacional, com a capacidade da Grendene de desenvolver produtos em plástico a partir de um design de vanguarda com custo muito competitivo. Também, a partir das negociações divulgadas em fato relevante de 7 de fevereiro deste ano, a Grendene avaliou e aprovou a constituição de uma nova companhia, controlada pela Grendene, e tendo como sócios Philip Stark, Nizam Guanais, André Esteves e outros sócios com menor participação. A Grendene terá controle acionário através de 42,5% do capital total e 50,1% do capital votante do novo negócio. O investimento aprovado é de R$ 52 milhões de reais para as atividades iniciais, sendo desses 22 milhões a participação da Grendene. O objetivo é desenvolver e comercializar móveis e complementos com design sofisticado e custo acessível para a classe média, aliando o expertise de Philip Stark no design de produtos ao da Grendene na implementação e produção em escala industrial de produtos feitos a partir do plástico. Esse segmento de negócio tem potencial, em nossa estimativa, nacional e internacional. E segundo estas estimativas preliminares, poderá alcançar uma receita anual de aproximadamente R$ 100 milhões de reais em 2 anos. A gestão do negócio será compartilhada entre a Grendene e Philip Stark. Estes eram meus comentários, então, e podemos passar à sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores. Podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para tirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Felipe Miranda, Gradius.
Oi, bom dia, parabéns pelos resultados. Se vocês puderem dar uma cor para a gente do primeiro tri, como é que as coisas estão indo? Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Felipe. Primeiro tri de 2013, como a gente já destacou aí no PRES, então tem sinalizações muito positivas. E essa sinalização é que nos levou a decidir pelo investimento na ampliação de capacidade. Então, o ritmo de crescimento que a gente apresentou, o nível de demanda, melhor dizendo, em 2012, ele continua forte em 2013, e as nossas expectativas são muito boas.
Está ótimo, muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Marina Braga, Scopus.
Só uma pergunta rápida em relação à nova fábrica. Vocês veem algum risco de acontecer algum tipo de atraso nessa nova fábrica que afetaria o crescimento da receita no segundo semestre ou vocês estão tranquilos? Obrigada.
Olha, nós estamos construindo uma fábrica num site nosso, já existente, já dotado de toda a infraestrutura, terraplanagem já feita, né? Isso já quando se fez as fábricas anteriores, já se dotou todo o espaço da infraestrutura necessária. Portanto, é uma construção simples, que a nossa estimativa é 6 meses, no máximo, ela está operando. Então, É evidente que sempre pode acontecer algum risco, algum acidente, mas nós não esperamos nada disso. Não, é uma fábrica que a gente tem experiência de construir e de gerenciar esse projeto. Então, não acreditamos que esse seja um risco relevante.
Tá ótimo, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Cota Maciel, Impacto Investimentos.
Bom dia, Francisco, bom dia a todos. Primeiro, parabenizar pelos fortes resultados. Tem uma pergunta, eu gostaria de saber o seguinte, vocês passaram as metas de crescimento até 2015, se você pudesse me passar o view aí para o CAPEX em 2014, 15, eu agradeço.
Olha, vamos separar em duas essa resposta. O negócio de calçados da Grendene, que é o nosso negócio-chefe, que é o que hoje 100% da receita da Grendene, ele é um negócio que tem baixa necessidade de capital. E com essa ampliação que nós estamos fazendo agora, a gente deve voltar nos anos de 2014 e 2015 ao nosso CAPEX normal, que é próximo da depreciação anual, que está em torno de 30 milhões. Então, 40 milhões por ano, 35 milhões por ano, é o CAPEX necessário para a expansão do negócio de calçado, vai depender da velocidade que a demanda cresce. Já nesse negócio novo, nessa companhia nova que a Grendene acaba de divulgar, essa companhia está numa fase inicial de exploração do mercado, dimensionando esse mercado. Não é um investimento inicial grande, mas poderão, no futuro, se o negócio der certo como a gente espera, terem novos investimentos. E é o que a gente quer, né? Porque com isso o negócio estará dando certo e a gente poderá investir, então, na ampliação e geração de resultado nesse novo negócio. Nós não esperamos que esse negócio gere qualquer receita significativa nesse ano de 2013, porque nós estamos ainda na fase de desenvolver, criar os produtos, etc. Mas, no futuro, essa companhia deve contribuir aí com algum percentual, que a gente ainda não sabe qual é, para as receitas do grupo. Vai depender muito esse percentual de a gente estar realmente certo na nossa convicção de que esse é um bom negócio e tem um bom potencial. Nós fizemos uma estimativa de 2 anos atingir um determinado share de mercado e estamos contando que, com isso, né, a gente consegue partir com esse negócio. Mas hoje o que a gente pode dizer em termos de CAPEX, o que a gente consegue enxergar é esse CAPEX tradicional, né, de necessário à manutenção das capacidades produtivas, que é repor a depreciação. E essa fábrica desse ano que já foi anunciada.
Ok, obrigado, Francisco.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Catherine Monpaisel, Pinebridge.
Oi, muito obrigada pela teleconferência, parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas. Você poderia fazer um comentário sobre a dinâmica da sua construção em 2013 em termos de matéria-prima e custos de mão de obra? E se a taxa foi a mesma de 2012? E a segunda pergunta é em relação ao preço médio dos sapatos no mercado interno, no mercado externo. E por que houve uma redução de preço no trimestre no mercado doméstico? Muito obrigada.
Bom, a questão de matéria-prima, né? Nós não temos nenhuma novidade, né, em relação àquilo que a gente vem dizendo sobre a matéria-prima básica, que é a resina de PVC, ou seja, esse é um mercado em que o preço é estabelecido internacionalmente, é uma commodity, o mercado internacional está ofertado, então não temos tido ao longo dos últimos anos pressões maiores no custo da matéria-prima. Essa é a nossa principal matéria-prima. Em termos de mão de obra, o driver, vamos dizer assim, principal é a elevação do salário mínimo, que no ano passado essa elevação foi de 14%, esse ano já foi divulgado em torno de 8% da elevação do salário mínimo, e isso tem um reflexo na nossa folha de pagamento. Então, nós não esperamos, assim, maiores pressões de custo, a não ser essa elevação do salário mínimo já definida aí pelo governo para janeiro. A questão dos preços médios é mais um fenômeno de mix do que de preço unitário dos produtos. Ao longo de 2012, nós tivemos um inverno que foi excepcionalmente fraco em termos de temperatura, né? A temperatura foi elevada no inverno, foi um inverno quente. E isso fez com que o mix se direcionasse mais para produtos de verão, que são mais baratos. Ainda no quarto trimestre, nós tivemos um destaque na linha Ipanema, que é o chinelo de dedo, que também tem o menor preço médio no portfólio da Grendene, né? E esse menor preço médio foi acompanhado, né, por um menor CPV também unitário, mostrando que nós estamos vendendo... se vendeu no ano de 2012 uma proporção maior de produtos mais simples, né, que são mais adequados para as temperaturas mais quentes. Então, por isso que nós tivemos essa queda nos preços no mercado interno. Já no mercado externo, foi o oposto, né? Nós fizemos uma decisão consciente por melhorar o mix de produto no sentido de ter mais produtos de valor agregado fugir das commodities. Então, nós tivemos aumento do preço em dólar e aí a variação do dólar foi positiva, reforçou ainda mais os preços do mercado externo.
Muito obrigada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Eric Yuki, 7 Investimentos.
Oi, bom dia, aqui é o Thiago. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao Clube Belice, eu queria saber quantas lojas vocês pretendem abrir esse ano. E a segunda pergunta é com relação ao ramp-up dessa nova expansão. Quanto tempo vocês acreditam que demora para a fábrica nova estar operando em plena capacidade? Obrigado.
Bom, em relação ao Clube Belice, nós não divulgamos qual é a quantidade de lojas que vão ser abertas. Esse é um processo da seleção dos franqueados e nós não temos pressa em fazer isso à custa de ter bons franqueados e bons pontos. Tá? Então, o mais importante é selecionar o franqueado adequado e o bom ponto e aí trabalhar assim. A gente divulgou, sim, no fato relevante, que a nossa expectativa é num determinado horizonte de tempo, né, 3 anos, chegar aí a um número de 200 lojas franqueadas. Mas nós não temos uma definição ou uma meta de abrir X lojas esse ano. O crescimento inicial, confesso que até nos surpreendeu, porque 50% aí em 6 meses tá muito bom, mas vamos ver como é que evolui esta seleção de novos franqueados e para a gente crescer com qualidade e não simplesmente em quantidade. A fábrica nova, a fábrica de calçados, como eu disse antes, ela em 6 meses estará operacional e produzindo a plena capacidade. E nós não esperamos maiores contratempos nisso. E esse é o nosso objetivo. De tal forma que, no último trimestre de 2013, quando a gente espera uma demanda mais forte, a gente vai ter essa fábrica operacional para atender com eficiência essa demanda mais forte.
Tá certo. Muito obrigado.
Com licença. Novamente, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, a próxima pergunta vem da senhora Heloísa Cantáfio, Lopes Filho e Associados.
Bom dia, parabéns pelo belíssimo resultado e pelo call. Eu gostaria de voltar um pouco ao novo negócio da fábrica e, se possível, saber qual a expectativa sobre as margens brutas e líquidas do retorno desse novo investimento, quais seriam os clientes-alvo, né? E qual seria os outros fornecedores de matéria-prima. Obrigada.
Bom, vou ver se eu entendi bem a pergunta. Esse negócio, essa nova empresa...
Com a Philips.
Com o Philips Star, etc. Nós não estamos anunciando nenhuma fábrica por enquanto. Nós, por enquanto, vamos desenvolver produtos e comercializá-los. A fabricação inicial será terceirizada. Até que a gente tenha um negócio de um certo volume para poder pensar no próximo estágio. O público-alvo é classe média. O que nós queremos é levar design de qualidade, de primeiro mundo, à classe média. E isso a Grandene já vem fazendo com muito sucesso em calçados. Então, essa é a ideia do negócio. Ainda é prematuro falar em margens e resultados. Nós vamos testar o mercado. Vamos colocar os primeiros produtos à venda. Não vamos revelar agora qual é a estratégia comercial. E pretendemos desenvolver isso aí nos próximos meses. A fábrica de calçados, aí entra dentro do negócio da Grandene, com as margens que a gente espera da Grandene, com os guidance que a gente deu para a Grandene. Isso tá, essa fábrica, eu lembro que em 2010 a gente anunciou o início dos estudos, né? Porque a gente sabia que em algum momento, com o crescimento da demanda, nós teríamos que fazer esse novo investimento. A matéria-prima dos móveis, né, que ainda também é uma questão que nós temos que estudar e desenvolver, mas sendo resina de PVC, é uma commodity que pode comprar em qualquer lugar do mundo, onde estiver mais barato. A Grandene, para suas necessidades, compra no Brasil da Braskem, porque tem uma negociação boa e um preço competitivo, mas poderia comprar em qualquer lugar do mundo. Esse novo negócio, a mesma coisa, poderá comprar as suas resinas em qualquer lugar do mundo. Não sei se respondi aí as tuas questões.
Tá, muito obrigada.
Próxima pergunta vem da senhora Letícia Casado, Valor Econômico.
Oi, boa tarde. Queria saber exatamente também um pouquinho mais sobre essa fábrica nova, se vai ter alguma mudança nos países em que a Grendene vai exportar, se vocês estão buscando novos mercados no exterior, se essa fábrica vai estar voltada para isso também.
A Grendene exporta para mais de 90 países. Então, nós hoje assim, estamos presentes em todo o mundo. Temos uma determinação de exportar produtos de maior valor agregado. E a fábrica que nós estamos fazendo em Sobral, ela atende tanto o mercado interno quanto externo. Não tem um direcionamento específico. Hoje em dia, inclusive, a gente tem expectativa de maior crescimento no mercado interno do que no externo, porque o mercado interno, com elevação de receita da classe média, com maior poder aquisitivo, está bastante forte, né, como vocês puderam ver nos resultados da Grendene de 2012. E a gente espera uma continuidade disso. Né? Não estamos tão otimistas assim no crescimento da economia para esse ano. Eu acho que a economia cresce mais do que de 2012, mas não será nenhum crescimento espetacular. Mas nós, que em 2012 já tivemos um belo desempenho, achamos que a nossa demanda no mercado interno vai continuar forte. Né? As exportações estão recuperando lentamente. Vários países já estão saindo da crise ou tendo uma situação melhor e tem melhorado, mas a fábrica não tem nenhuma relação direta, a fábrica de calçados, né, vinculação específica com exportação. Já o produto, esse novo negócio na área de móveis, o objetivo é mercado nacional e internacional. E aí nós não vamos divulgar ainda por onde nós vamos começar essa comercialização. Isso ainda está sendo desenvolvido, a estratégia, e em momento oportuno a gente divulga.
Uhum. Tá bom, obrigada. Com licença, mais uma vez, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, a próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Matos, Fides.
Oi, bom dia. Eu queria saber, se puder falar, qual percentual da sua receita veio da rede de franquias? Se você puder abrir o que era antes do fato relevante, o que foi nesse segundo semestre ou nesse trimestre?
Bom, nós anunciamos no fato relevante, em junho, só para lembrar o número original, que o canal de franquia havia representado 10% do faturamento da marca Melissa no ano anterior, né, em 2011. A marca Melissa, em 2011, tinha comercializado 6 milhões de pares. Então, vamos dizer assim, isso é 1-2% da nossa receita. Não deve ter se alterado significativamente com mais 20 lojas. Né? E nós esperamos que essas franquias sejam um instrumento de crescimento da marca Melissa. Mas a marca Melissa, ela representa aí 12%, 13%, não mais que 15% da receita da Grendene. E justamente nós queremos é fortalecer essa marca e possivelmente elevar esse percentual. Mas é mais ou menos dessa ordem de grandeza aí.
Entendi, mas você consegue, dá para estimar que a receita por loja dessas lojas novas são próximas com do que vinha rodando as antigas, ou vocês não têm esse número?
Olha, a expectativa é que sim. Tá? Essas são lojas novas, você sabe que a loja tem um período de conquista da clientela, etc. Né? É por isso que todo o setor de varejo divulga no conceito mesmo as lojas. Né? Então, as lojas novas, elas normalmente não vendem a mesma coisa que aquela loja que já está instalada há mais de um ano. Ela leva algum tempo para atingir, mas a nossa expectativa é que as lojas tenham igual performance.
Entendi. E maturação que vocês esperam, de quanto tempo?
Olha, depende bastante do local, né? Você tem shoppings de grande movimento, onde uma loja dessas matura em 6 meses, você tem outros shoppings que levam um pouco mais de tempo. Tá? Mas eu te diria que num ano, todas as lojas devem estar maturadas.
Tá. Queria uma pergunta também sobre o preço médio no mercado externo. Eu entendo que teve um fator de mix bem relevante, mas quanto que você acha que esse mix é sustentável olhando para 2013, ou de outra forma, você espera que o preço médio em dólar continue forte e crescente, como foi no quarto tri?
Sim, porque na medida que a gente vende os mesmos produtos de mais valor agregado, os preços vão ser esses, né? É evidente que a gente não consegue prever qual será o valor do câmbio, né? Mas o preço em dólar dos nossos produtos exportados serão esses ou maiores. A gente continua buscando a melhor qualificação desse mix de exportação. O próprio negócio que nós anunciamos de design de calçados com o Philip Stark é nesse sentido. Pretendemos vender calçados com uma marca a ser criada aí por Grendene e Philip Stark, que vai ter uma força boa de exportação. Né? Essa parceria com Karl Lagerfeld também vem nesse sentido. Então, à medida que a gente vai agregando conteúdo de moda e de design nos produtos, os preços médios são maiores, né? Porque a gente vende produtos mais sofisticados. E essa tem sido a nossa estratégia. Então, nós pretendemos continuar com esse nível de preço em dólar.
Tá ótimo, obrigado.
Com licença, a próxima pergunta vem da Sara Heloísa Cantafio, Lopes Filho e Associados.
Por favor, eu estou com uma dúvida. O senhor falou que pretende alcançar em 2 anos aproximadamente um faturamento de 100 milhões. Esse faturamento seria só para Grendene ou seria proporcional aos 42,5% de participação no negócio?
Esse faturamento seria da nova empresa, portanto, a Grendene tocaria os 42% do que ela tem de participação no negócio.
Está ótimo. Obrigada.
Próxima pergunta vem do senhor Felipe Montagna, Indy Capital.
Bom dia, Francisco. Bom dia a todos. Francisco, você poderia dar um update para a gente da situação dos benefícios fiscais da empresa, dos três tipos de benefícios?
Bom, os três tipos de benefício, né? Nós temos o benefício nome é PROAP, né? Se vocês olharem nas notas explicativas e querem saber valores, etc., está lá com esse nome, PROAP, é o incentivo de exportação. É, nós temos o incentivo do ICMS, que o nome é PROVIN, né, do programa, que é a redução do ICMS. Esses são dois incentivos estaduais concedidos no estado do Ceará. E nós temos o incentivo federal, que é a redução do imposto de renda. Esse incentivo de exportação, PROAP, ele é um incentivo de 10% do valor FOB da exportação. O incentivo do PROVIN, o ICMS, é uma redução de 81%, ou melhor dizendo, de 80%, no valor do ICM, do saldo de ICM a pagar. Esse valor, o mecanismo, é um financiamento que vocês vão ver também no nosso balanço, esses financiamentos ligados à PROAP e PROVIN. É um financiamento de 5 anos, onde você paga lá um saldo do valor devido. Do imposto de renda é uma redução de 75% no imposto de renda. Então, esses são os incentivos que a gente continua tendo. E não sei se responde a tua pergunta.
A minha pergunta era mais relacionada a alguma expectativa de mudança nesses incentivos, aí, olhando para frente.
Ah, sim. Existe hoje uma discussão no Congresso de estabelecer uma alíquota. Antes disso, assim, sobre os incentivos não tem nenhuma expectativa de mudança. Né?
Tá.
Agora, existe no Congresso uma discussão, uma proposta de estabelecer o ICM interestadual num valor de 4%. A exemplo do que já foi adotado para produtos importados. Essa está sendo discutido isso politicamente e nós acreditamos que essa medida possa vir ainda esse ano por medida provisória. Com isso, todos os produtos que forem exportados, vamos dizer assim, do Ceará, né? Exportados é um termo, ou forem do estado do Ceará para outros estados, fica mais claro assim, eles pagariam um ICM de 4%, quando hoje é 12%. Isso, na nossa avaliação, a gente já conversou, já fez várias análises, se acontecer da forma como está proposto, será benéfico para a Grendene. Num raciocínio muito singelo aqui, que a gente pode fazer por telefone, o valor, né, o montante de incentivo de ICM é reduzido, porque agora ele é sobre um ICM menor, mas no final das contas o que interessa é que eu pago menos imposto. Se o motivo pelo qual eu pago imposto baixo é por incentivo ou porque a alíquota é baixa, para nós não faz diferença. Nós já avaliamos isso e avaliamos que se essa medida vier dessa forma, será positiva. Mais cedo no ano havia uma convicção até mais forte que isso sairia logo. Hoje, essa negociação, enfim, é uma negociação política que envolve outros grandes temas nacionais, né, que envolve aí os royalties do petróleo, dos estados, a dívida dos estados, enfim. E essa questão do ICM interestadual apelidada aí de guerra fiscal. Então, o governo quer resolver essa equação, não é politicamente muito fácil, mas se viesse essa alteração, seria boa para nós. Se fala em um prazo de adaptação. Existe uma proposta de 4 anos, existe uma de 8 e outra de 12. Ou seja, as empresas teriam esse período para se adaptar a essa nova alíquota. Né? Os grandes perdedores com essa mudança seriam os estados exportadores, vamos dizer assim, exportadores, mas internos no Brasil, né? Para ficar claro para os estrangeiros que estão nos ouvindo. Ou seja, de um estado para outro, esses seriam os grandes perdedores. Aí o governo acena com a constituição de um fundo de compensação e daí a complicação de toda essa negociação. É isso que a gente sabe e que é público e está sendo acompanhado pelos interessados aí no assunto.
Está ótimo, obrigado.
Com licença, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Para finalizar, então, eu agradeço a todos pelo comparecimento e só ressalto que os resultados do quarto trimestre de 2012 confirmam nossas expectativas e estimulam a aperfeiçoar cada vez mais nosso modelo de negócios. Os ganhos de produtividade continuarão sendo perseguidos e manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no estreitamento do relacionamento com os canais de venda e no ganho de market share. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela manifestação de apoio e confiança.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call Brasil.